Aleluia. Muito boa noite. Sempre é um privilégio estar com vocês. Estar em casa, estar na família. Eu sei que pode ser para alguns de vocês o óbvio, mas não é. Sempre precisamos reconhecer, sempre precisamos valorizar, honrar esse privilégio que Deus tem nos dado de sermos corpo, família, igreja e essa riqueza que o Senhor tem nos dado. Não pode ser nunca algo rotineiro, cotidiano, tem que ser sempre algo muito valorizado. Cada abraço, cada beijo, cada sorriso, cada olhar é um privilégio, é algo que nos enriquece na presença do Senhor. Amém? Aleluia. Há um mês atrás, mais ou menos, Moacir nos trouxe uma palavra muito preciosa a respeito de sermos testemunhas daquilo que temos visto, daquilo que temos ouvido, e sermos testemunhas do próprio Senhor. E ali no meio da palavra ele citou umas duas, três vezes a respeito de um trinômio, dá para dizer assim, da presença, poder e propósito. E como sempre aquilo lá mexeu no meu coração, porque é uma palavra que há muitos anos Deus, pela sua graça, concedeu. E me veio o ímpeto de trazer essa palavra de novo. Às vezes nós pensamos, porque trouxemos essa palavra algumas décadas atrás, que aquilo lá ficou. Mas quantos adolescentes, jovens que naquela época eram crianças, quantos que naquela época nem eram convertidos. Então, por mais que alguns conhecem essa palavra, me veio muito forte no meu espírito de trazer essa palavra como uma complementação, como uma continuidade dessa palavra que o Moacir nos trouxe de sermos suas testemunhas. E também diante de um discernimento apostólico daquilo que nós estamos vivendo como igreja. Realmente o que está acontecendo é um avivamento. E nós precisamos dar honra, dar lugar, dar primazia ao Espírito Santo. Amém? Ontem havia, acho que mais de 50 jovens no meio da praça, né, ministrando, impondo as mãos, ministrando cura, proclamando o Evangelho de Deus. Recebi de outros lugares do Brasil a mesma coisa, lá de Recife, né, os irmãos, centenas ali na praia de Olinda, ministrando. Então, assim, é algo que o Senhor está fazendo em toda parte, em todo lugar. Mas que privilégio temos nós, cada um, de estarmos presente, participante. Não assistente, mas coadjuvante. Participante, Deus quer cada um de nós. Amém? Abra tuas mãos mais uma vez e ore comigo por revelação, por graça, por unção. Em nome do Senhor Jesus, na simplicidade, mas também na autoridade da tua palavra, Senhor. Que possa gravar com letras de fogo a cada um de nós. Nessa continuidade, como um depósito a cada um de nós. Em nome de Jesus. Para que em cada igreja na casa, em cada grupo caseiro, em cada grupo de discípulos, seja manifestada a tua presença, Senhor. Algo transbordante do teu poder, Senhor. Para que juntos possamos cumprir o teu propósito, a tua abundante graça de revelação, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Abra comigo em Mateus 28, começamos ali, numa palavra extremamente conhecida, que Jesus nos deu uma autoridade delegada, uma comissão para executarmos na presença dele. E também um fato glorioso que ele está conosco todos os dias. Mateus 28, 18 a 20, Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Indo, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis, eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O que eu quero te falar nessa noite, que para mim foi revelação, recebi de um irmão chamado Bill Beckham, lá pelos meados de 97, por aí. Tinha voltado de uma viagem para a Suécia, e de um irmão chamado John Brunstrom, que alguns de vocês se lembram ainda, que ministrou entre nós aqui. na Marilã, recebi dois livros, e um dos livros foi sobre a Segunda Reforma. Hoje muitos dos jovens estão ouvindo sobre, vendo no YouTube sobre a Última Reforma. Naqueles dias estávamos recebendo essa revelação sobre a Segunda Reforma no sentido da dinâmica da igreja na casa. E através desse querido irmão, eu recebi essas três palavras-chave: presença, poder e propósito. A presença de Cristo em nós, mas também entre nós. E aonde Deus habita, em nós e na sua casa coletivamente, a sua igreja, o seu corpo, como consequência da sua presença, ele manifesta o seu poder. Para mim, só isso já foi revelação, porque havia uma angústia dentro de mim, de alguma maneira, para que o poder, a glória de Cristo se manifestasse, como se tivesse que forçar algo. Mas a carne nunca gera o Espírito. É o Espírito que gera o Espírito. E a presença do Espírito Santo na vida de cada discípulo e manifestada entre nós como igreja, em qualquer lugar, em qualquer formato, 2 ou 3, 15, 20, 1000, não importa. A presença de Cristo vai, como consequência, manifestar o poder dele. Você diz amém? Ou seja, toda a ânsia da carne e do esforço humano para produzir algo cai por terra. Porque você pode ficar absolutamente descansado, que aonde o Senhor está, ele manifesta o seu poder. Agora tem um terceiro item que é demais importante. Porque muitos segmentos no meio da igreja, assim dita evangélica, alguns ficam extasiados e tem toda a razão para isso diante da presença. Apesar que hoje há movimentos que buscam sentir a presença de Deus, que é Espírito, na alma. E já se complica. Como se precisamos buscar Deus para senti-lo nos nossos sentimentos físicos ou na nossa alma. Deus é Espírito. E requer que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Mas a presença não pode apenas ficar pela presença, nem pelo poder do entusiasmo, daquilo que nos, de alguma maneira, nos toma, porque quando tu vê o poder no nome de Jesus, que nós acabamos aqui cantando, expulsando demônios, autoridade sobre os enfermos, e ainda hoje, no meio do louvor, Deus me falou, quando nós falamos, aonde morte está a tua vitória, e que Jesus venceu a morte, o Senhor me disse com palavra audível, que o Senhor quer desfazer espírito de morte e impossibilidade na vida de alguns aqui. Palavra de conhecimento que o Senhor deu no meio do louvor. Mas muitas vezes nós ficamos impressionados de tal maneira pelo poder que esquecemos que a presença e o poder é para que cumpramos o seu propósito eterno. Por outro lado, o seu propósito eterno é impossível de ser cumprida sem a presença e sem o poder. Você consegue entender como essas três palavras são chaves? Tem uma expressão em inglês que fala statement, né? Fundamento, coluna. A presença de Cristo em nós e entre nós. Tu pode repetir comigo? A presença de Cristo em nós e entre nós. O poder de Cristo que se manifesta por causa dessa presença. E o propósito que Deus quer que cumpramos. Há um mover, ontem tive o privilégio de estar com os jovens de noite, né? Estando participando ali, vendo a palavra, a unção, o louvor, o derramar de Deus. Há algo impressionante que o Senhor está fazendo nos adolescentes, nos jovens, nas crianças, vendo, né, nossos filhinhos vindo aqui para frente orar e impor as mãos. Não é só o presbitério, os pais, é as crianças impondo as mãos para curar. Tudo isso é para que possamos cumprir o propósito dele de sermos e fazermos discípulos em todas as ações, em toda parte. Quando eu estava meditando sobre essa palavra muitos anos atrás, E acho que era uma época parecida como essa, porque quando eu entrei aqui hoje, recebi aquele, não sei se chama panfleto, ou folheto, ou santinho, né? De eleições, né? Um querido irmão aqui, que é, né, é candidato, nos entregou. E aquilo lá me despertou, e eu posso falar com liberdade, porque como eu sou estrangeiro permanente, eu sou sueco, não voto aqui no Brasil, eu posso falar com toda a autoridade. Mas eu pensei assim, se Deus tivesse um partido, qual seria esse partido? E qual seria a sigla desse partido? Porque tudo no Brasil é P alguma coisa, né? PMDB, PDT, né? PT, sei lá, sempre tem tantos P's. E eu pensei, já descobri. Posso afirmar com absoluta autoridade. Qual é o partido de Deus? P, P e P. Tranquilo? Acho que não existe no código brasileiro de eleições esse partido ainda, graças a Deus. Posso falar livremente, porque às vezes eu dou essa entrada assim, eu já vejo alguns pastores se contorcendo, não aqui entre nós, né? Mas alguns lugares assim ficam nervosos, não me conhecem às vezes o suficiente de eu afirmar com tanta autoridade que o partido de Deus é o partido da presença, é o partido do poder. É o partido do propósito de Deus. Você pode repetir comigo esses três P's? Presença, poder e propósito. Vem comigo para alguns versículos iniciais. Já lemos aqui Mateus 28, 18 a 20. Faz uma exegese comigo. Aonde está a presença? Algo muito simples. Olha aí para a tua Bíblia ou para a tela, né? Não sei se dá para repetir ali, Mateus 28, 18 a 20. Aonde está a presença? Não olha para mim, olha para a Bíblia. Ou olha para a tela. Eis que, Nilson está me falando aqui, Eduardo também. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos... Algo garantido, presença. Eu... Cristo ressurreto, que nós acabamos de cantar e celebrar e pular e dançar. Cristo falou, eu estou convosco. Olha bem, por muitos anos eu pensei que era uma hipótese e uma promessa. Depois descobri que é um fato. Eu estou convosco. Não é eu estarei dependendo como for, eu estou convosco. Aleluia. Posso ouvir um aleluia gostoso aí? Aleluia. Eu estou convosco. Agora, onde está o poder e a autoridade? Qual dos versículos? 19, 18? Dá uma olhadinha aí. Vamos fazer uma exegese bíblica aqui, interpretação muito simples. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Eu não sei contigo, mas eu, com esse versículo, eu já consigo respirar de novo. Mesmo na crise que nós estamos vivendo no Brasil, política, econômica, social, porque a palavra fala que Jesus continua no trono. E na mão dele, ele tem toda a autoridade e poder. Nada escapa do seu controle. Ele estabelece reis, ele remove reis. Oh, Senhor. Ele é o Senhor. Nada acontece fora do controle dele. Toda a autoridade nos céus... E na terra foi entregue na mão dele. Então nós já temos a presença, nós já temos o poder. Agora a presença e o poder somam para quê? Com que propósito? Aonde está o alvo? Ide, ou no original, indo. Isso significa que eu posso começar aqui e agora, não tem que esperar ir para algum lugar. Indo ao trabalho, indo à faculdade, indo à escola, indo à casa, indo ao shopping, indo ao consultório, indo ao posto de gasolina, eu estou fazendo o quê? Ai, Senhor. Eu estou fazendo o quê? Eu não ouvi. Ainda não. Ou seja... nada atrapalha, nada me complica na minha vida diária. Eu tenho um propósito, um alvo, pela presença de Cristo na minha vida, pelo poder como consequência da presença dele em mim. Todos os elementos que eu preciso agora estão focados para esse propósito de ser e fazer discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar, a obedecer todas as coisas que vos tenho ordenado. Você diz amém? Geralmente eu pulo direto para Colossenses 1, e Nilson tinha acabado de profetizar aqui, Cristo em nós, a esperança da glória. Mas vem comigo rapidamente pelo Mateus, Marcos, Lucas e João, e você de cabeça. Marcos, eu pergunto, vai falar algo diferente? Aonde está a presença em Marcos 16? O Senhor com eles, cooperando, versículo 20, se não me falta a memória, cooperando com eles todos os dias, confirmando a palavra, a presença de Cristo e o poder. O que fala Marcos 16? Em meu nome expelirão demônios, falarão em novas línguas, impurão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Ontem recebemos uma palavra tão doce para os jovens e para adolescentes do Jean ali, falando da autoridade no nome de Jesus. A autoridade delegada. Os mais antigos aqui vão se lembrar de um casal querido chamado Charles e Frances Hunter, que teve entre nós há muitos anos. E uma das coisas que mais me impressionou, que eles não oravam pelos enfermos, eles curavam os enfermos. Eles davam uma palavra de ordem. Mas parece que algumas heranças que temos recebido ao longo dos anos, Deus tem que renovar. E vendo o que está acontecendo entre dezenas e centenas de nós, a autoridade do nome de Jesus, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. E alguma coisa beber ou comer mortífera não nos fará mal. Hoje em dia está... Isso aí tem que ser praticado todos os dias, com os transgênicos e com os, né, com os pesticidas e com todas essas coisas que estão na nossa mesa. Misericórdia, Senhor, nos livra. Nem falo de deixar a Coca-Cola de lado, né? Isso aí nem... Opa, desculpe, Otto, desculpe, esqueci. Oh, Jesus. Mas qual o propósito? Ide por todo mundo, pregai o evangelho, quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Olha de novo, presença, poder e propósito. Lucas 24, versículo 47, vai nos dizer que em seu nome se pregasse arrependimento para perdão de pecados em todas as nações, começando em Jerusalém. Aqui uma dica para os jovens, antes de sair para outros lugares, começa aqui no nosso quintal, começa na nossa casa, começa em português, bem mais fácil, te garanto. Começa aqui, o propósito é pregar o arrependimento em todas as nações, começando em Jerusalém. Aí ele continua dizendo a respeito de que recebereis do alto, sereis revestidos de poder. Obrigado, Senhor, porque tu estás conosco, tu não nos abandona. A promessa da presença dele e do poder, para que possamos cumprir o seu propósito. João, quando fala, não está tudo num só versículo. 20:21 fala, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. A autoridade e o envio, ele diz, se de algum perdoar o pecado, serão perdoados. Autoridade e poder e envio. João 14, quando fala sobre isso, e vamos voltar, ele diz, não vos deixarei órfãos. Eu enviarei um outro igual a mim, consolador, para estar sempre convosco, o Espírito da verdade. E no João 15, ele fala, não foste vós que escolheste a mim, versículo 16, mas eu vos escolhi e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Presença, poder e propósito. Ainda vou descobrir como fazer uma figura que une esses quatro evangelhos e que demonstra o único evangelho, que é o evangelho do reino de Cristo Jesus. Mateus, Marcos, Lucas, João, que traz como fruto a presença dele entre nós e conosco. O poder que se manifesta por causa da presença dele e o propósito dele. De nós sermos testemunhas, de nós proclamarmos arrependimento, de nós fazermos discípulos, de nós levarmos a todos a crerem na pessoa, na vida e da obra de Jesus, batizando eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, levando eles a serem cheios da promessa do Espírito Santo e ensinando eles a guardar todas essas coisas que Ele tem nos ordenado para que sejam e façam discípulos em todas as nações, começando na nossa Jerusalém. Amém? Com isso vem para Colossenses 1, versículo 27 a 29. No final de versículo 27, ele fala, Cristo em nós, a riqueza, né, a esperança da glória. Ed leu há pouco tempo atrás, 2 anos, nos ministrou sobre isso. Cristo em nós, Cristo entre nós, Cristo em vocês. Não é só Cristo em mim, mas é no plural, é entre nós. Esse Cristo nós advertimos, anunciamos a todo homem, em toda sabedoria. Continua no versículo 28, olha o propósito. Primeiro, Cristo em nós e entre nós a presença. Depois, o propósito, esse Cristo que nós anunciamos, advertimos, admoestamos a todo homem, jovem, velho, criança, adolescente, a fim de que apresentemos em Cristo, não é em nós mesmos, mas em Cristo, todo discípulo perfeito. E o versículo 29 completa dizendo do poder, é para isso que eu também me afadigo. Esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, eficiência que opera eficientemente em mim. Em nome de Jesus, quando eu estava orando por essa revisão, e eu pensando na riqueza que temos como congregação, mas ainda sentindo um clamor no meu espírito, para que todos aqui possam receber como revelação, ou retomar, de que pela presença de Cristo em cada um de nós, pelo poder dele nos enchendo, nos batizando, nos levando a caminhar na palavra e no Espírito todos os dias, ninguém, mas ninguém, pode ficar fora do seu propósito de sermos e fazermos discípulos. Não pode ser parte para alguns. Não pode ser, alguns fazem, eu já estou vinculado, eu já estou na igreja, na casa, eu até sou discípulo, sim, eu estou recebendo fundamentação, eu já estou sendo edificado, eu estou vinculado. A pergunta que o Espírito Santo fez, eu estou totalmente comprometido com a presença, o poder e o seu propósito, vivendo isso na minha vida. O meu esforço é para o projeto de Deus. É para isso que eu me afadigo, esforçando-me o mais possível. Uma das palavras que foi trazida para os jovens no fim de semana passado. Mas essa força não é na força da carne, na força do homem, no desgaste do homem natural, pelo contrário, é segundo a eficácia da força do seu poder que opera eficientemente em cada um de nós. Presença, poder e propósito. Teu coração já foi conquistado. Que essa palavra vai martelando em nosso coração. Vem comigo para uma revisão da presença em nós. Vou só citar porque conhecemos. O que fala em Mateus 1, 23? Uma palavra profética sobre a virgem conceberá e dará à luz um filho. E ele será chamado pelo nome de, quem sabe de cor? Emmanuel, que quer dizer Deus conosco. Nós conhecemos isso há muitos anos. Mas que boas novas quando isso rompeu e dividiu os séculos antes de Cristo, depois de Cristo. Agora Cristo veio encarnado em forma de homem. Deus entre os homens. Deus conosco. João 1,14 faz parte da nossa catequese. O Verbo se fez carne. Habitou entre nós. Cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Sabia que no original, quando fala ali, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, é a mesma palavra tabernaculou. Alguns de vocês sabem, o tabernáculo do Velho Testamento, onde havia a manifestação da glória, da presença, do propósito de Deus entre o povo de Israel, tudo era centralizado na pessoa da glória de Deus, na habitação dele entre os homens, ali ainda figuradamente, ali ainda numa expressão material do tabernáculo, mas agora veio Cristo, o Verbo eterno, e tabernaculou entre os homens, e os homens começaram a ver a sua glória. E João continua dizendo, no versículo 16, da sua plenitude temos recebido, e graça sobre graça. Tu pode fazer assim comigo? Da sua plenitude temos recebido, e graça sobre graça. João 14, versículo 23, quando vai nos falar sobre o Paráclito, o Espírito da Verdade, um auxiliador, aquele que viria como Jesus para estar com os discípulos. Jesus responde com muita autoridade, dizendo: se alguém me ama, guardará minha palavra, meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Habitação, residência. Eu ainda vim de um contexto evangélico onde muitas vezes nós cantávamos: vem visita, Senhor. E parecia, Senhor, que o Senhor de vez em quando, dependendo do bom humor dele, ele dava uma passeada, dizia: não, hoje vou dar uma chance e vou dar um toque neles ali. E havia aquela angústia da presença, de alguma maneira, uma mistura de ansiedade, de temor, de clamor, para que o Senhor se manifestasse. Quando começou a vir revelação de que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, por meio do Espírito Santo, veio habitar em cada um de nós. Nós não precisamos mais buscar uma visitação, porque Ele habita em nossas vidas. Aqui no sul, já aprendi isso, tem uma expressão muito interessante. Quando alguém vem passar uma temporada maior, quando vem passar não somente um dia ou um fim de semana, quando vem passar uma temporada, vem de mala e cuia. Às vezes eu falo sobre isso em outros lugares do Brasil, o pessoal fica boiando. Aí eu tenho que explicar. Mas aqui não preciso. Aqui todo mundo entende. Eu quero dizer para ti, com todo respeito, que o Senhor veio de mala e cuia. Habitar. Toda manhã e toda tarde, Ele quer matear contigo. Ele quer ter essa charla, ter essa conversa, ter essa intimidade com cada um de nós. Ele não vem para uma visitação, não vem para um culto, uma reunião. Ele vem para estar conosco. Ainda nessa continuidade, Romanos 8, 9, 10 e 11. Me lembro como se fosse ontem, foi na Marilã, era o Moisés pregando. E eu estava sentado, se não estivesse sentado, eu teria caído. Porque foi um choque. Quando eu comecei a ler aquelas palavras da presença do Pai, a presença de Cristo e a presença do Espírito Santo em cada um de nós. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Tu pode dizer comigo, o Espírito de Deus habita em nós. Ele continua dizendo, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Mas, porém, Cristo está em vós. O corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. E ele continua trazendo, se habita em vós, o Espírito daquele que a ressuscitou a Jesus entre os mortos. Esse mesmo que ressuscitou a Cristo entre os mortos, habita em cada um de nós. Eu sublinhei na minha Bíblia, por falar nisso, alguém levou a minha Bíblia ontem no encontro de jovens? Sumiu. O problema é que tem 14 anos de revelação ali dentro, por favor. Eu até depois dou umas colas ali, mas por favor, se alguém levou, me devolve. Jesus amado. Peguei a minha reserva aqui hoje. E graças a Deus pela que tem aqui. Romanos 8, 9 e 10 fala, o Espírito de Deus, Pai, habita em nós. O Espírito de Cristo habita em nós, o Espírito Santo habita em nós, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Trindade fez tabernáculo na tua e na minha vida. Eu acho que vale a pena todos nós darmos um aleluia gostoso. Aleluia! O Pai, o Filho e o Espírito. Quando Moisés ministrou sobre isso, eu quase disse, é blasfêmia. É bom demais, é algo alto demais, é grandioso demais. O Pai, o Filho e o Espírito Santo habita na minha vida, na tua vida. Se eu tinha dúvida do poder que é decorrente do Pai, do Filho e do Espírito, toda incredulidade, toda ânsia, né, todo esforço próprio caiu por terra. Toda dificuldade para cumprir o seu propósito caiu por terra. Porque agora eu sei que em mim habita o Pai, o Filho, através do Espírito Santo. E eles vieram fixar residência para que eu pudesse andar no Espírito, cheio do poder e da glória dele, para cumprir o seu propósito. Amém. Presença, poder e propósito. Agora vem comigo para um segundo aspecto, Mateus 18, dentro da presença. Mas não só a presença entre nós. E eu já vou pedir para o Douglas, esqueci o nome do teu irmão, vem para cima aqui só para fazer aquela brincadeira, já fique ali no cantinho. Abra comigo Mateus 18, tu vai ver ali de novo os três P's. Antes de entrar na presença entre nós, olha o que está escrito no versículo 11, não é da vontade, né? Ele fala no versículo 11, o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido, propósito. Versículo 14, assim pois não é da vontade do nosso Pai Celeste que pereça um só desses pequeninos, propósito. Propósito no versículo 11, propósito no versículo 14, poder. No versículo 18 e 19, em verdade vos digo que tudo que ligarmos na terra será ligado no céu, tudo que desligarmos na terra será desligado no céu. Em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem, aqui a palavra é sinfonia, harmonia, a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, se lhes é concedida por meu Pai que está no céu. Poder, autoridade. E aqui vem agora a presença. Onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Texto super batido, conhecido. Coincidentemente, Otto e a Sharon estão aqui. E foi no casamento deles, no convite de casamento. Estava preparando a palavra e eles tinham colocado esse versículo, Mateus 18 a 20. E eu fui numa Bíblia chamado Amplifier em inglês, e de novo, aqueles relâmpagos de revelação. Porque nessa versão inglesa ele fala assim, ó, onde estiverem dois ou três congregados no meu nome, o eu sou, estou no meio deles. Vou repetir, porque tu não captaste ainda. Onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, o eu sou, estou no meio de vós. E dá aqueles flashbacks, e eu comecei a me lembrar do Jeová, eu sou o que sou, o sempre presente, o sempre existente, o todo suficiente, o todo poderoso, eu Shaddai. E começou a vir todos os Jeová, que é o que significa eu sou o que sou. Eu sou Jeová Jireh, o Senhor que supre todas as tuas necessidades. Eu sou o Jeová Rafá, que cura todas as tuas enfermidades. Eu sou Jeová Reufé, o teu pastor, que nada te vai faltar e que te conduz para pastos verdejantes e águas de refrigério, águas de tranquilidade. Eu sou Jeová Nissi, a tua bandeira. Eu sou Jeová Sebaú, o Senhor dos exércitos. Eu sou Jeová Tzidkenu, a tua justiça. Eu sou Jeová Shammah, o presente está entre vós. Eu te pergunto, se o próprio eu sou se materializa, se personifica, se incorpora, quando dois ou três estão reunidos no meu nome, no nome dele, faltará poder, faltará autoridade, ou nós temos tudo para cumprir o seu propósito de sermos e fazermos discípulos de todas as nações, sermos testemunhas com audácia, intrepidez e ousadia. Sermos homens e mulheres cheios do Espírito Santo de poder, porque o próprio eu sou está presente. Eu me lembro que como presbitério naquela época nós estávamos orando sobre muito dos grupos caseiros, porque alguns tinham se derivado em grupos canseiros. Era um jargão entre nós. Graças a Deus que hoje não existe mais isso, aleluia. Hoje existe igreja na casa, onde a presença, onde o poder, onde o propósito de Deus se cumpre todos os dias. Em toda parte, em todo lugar. A figura que me veio, e eu vou pedir para os dois aqui, por coincidência são dois irmãos, Douglas e Guilherme. Eles estão caminhando na Avenida Borges de Medeiros, no centro de Porto Alegre. Nessa calçada vem o Douglas, nessa calçada vem o Guilherme, e eles estão, né, hoje, se tu olhar na rua, chega a dar piada, né, porque todo mundo caminha assim, né, mas vocês não fazem assim, né, vocês caminham assim, olhando para cima, né, nada de olhar para o celular. Hoje vi um pessoal passando, né, na, como é que chama, na faixa de pedestre, e tava vermelho para ele, mas os caras passando, diz que perigo isso aí, ó, mas aqui ninguém. Então, os dois orando em línguas, né? Os dois caminhando na rua, né? Pensando, Senhor, o que o Senhor quer? Tu tá nessa calçada aqui, tu tá nessa calçada aqui. Tu tá caminhando um pouco distraído assim, não tô. De repente, tu vem caminhando para cá, né? Pausa. Aí tu levanta teus olhos, cruza. E aí tu vê o teu irmão, teu brother ali, né? O Douglas vê o Guilherme, abre aquele sorriso. Pai, eu tava orando por ti, né? Glória a Deus pelo teu casamento. Tu já marcaste a data? Ainda não, Júlio? Acredito, Senhor. Ela me pediu para falar isso publicamente, porque eu te dei dois, três meses aqui, meu filho. Escapuliu, tá? Mas ele está orando para o teu casamento, para o Senhor sustentar, suprir, né, toda aquela graça, tá? Aí, solta de novo. Aí, obviamente, né, o que, que vai acontecer? Tu viu ele, tu viste ele, o que, que vocês vão fazer? Bom, né? Ah, que legal, faz três horas que não te via, né? Desde de manhã, né? Tá. Agora, vamos repetir isso. Agora, tu tá de óculos, eu, né, vou te dar meus óculos aqui para tu enxergar o que, que de fato aconteceu. Temos um discípulo de Jesus, onde Cristo habita. Temos outro discípulo de Jesus, onde Cristo habita. O que, que nós temos? Dois se reunindo. Com todo respeito e humildade, vou fazer papel de Jesus. Um pouquinho mais para trás, na outra calçada, nessa calçada, play de novo aqui, vamos dar start, né? Dá aquela olhadinha, aquele sorriso, né? Né? Agora cruza a calçada, pausa. A impressão que eu tive com esse versículo 20 foi esse aqui, ó. Ah, não, eu não vou ficar fora. Jesus falando, eu já tinha declarado que onde estiverem dois, em meu nome, eu estou no meio de vós. Pode dar um abraço nele. Ainda fico aqui. Ontem eu acordei com dois episódios de Paulo no livro de Atos, pensando nessa palavra que eu nunca ministrei nessa palavra. Um deles é Atos 14, 20, se não me falta a memória. Pedro está em Listra, Icônia, Derbe, pregando e proclamando, fazendo discípulos, e eles apedrejam, ou se consigo falar em português, né? E ele é dado como morto. Vocês já viram o que está escrito ali? Que os... Vem, vem. Que os discípulos... O que diz ali? Os discípulos o... rodearam. O que aconteceu quando os discípulos rodearam? Paulo ressuscitou. A presença. O poder. Não fala que nem oraram. Somente rodearam. A presença de Cristo naqueles discípulos ressuscitou a Paulo dentre os mortos. Aleluia. Tem outro episódio em Atos 20, versículo também, acho que é 10 ali, 9, 10, que fala daquele Eútico que caiu, né, do terceiro andar e foi dado como morto. E a palavra fala que os discípulos desceram. E Paulo, pela fé, disse, não, ele não está morto, o espírito de vida ainda está nele, mas ele já estava morto, mas Paulo teve uma palavra de cura, e aí inclinou, a palavra fala que ele o abraçou. Agora eu queria que tu me desse um abraço de ressurreição. A graça, glória, renovo, poder, força do Espírito Santo sobre a tua vida. Aprendi isso com César, lá de São Vicente, que quando nós nos abraçamos, nós transmitimos a vida de Cristo e podemos transmitir poder de ressurreição, graça, renovo, alívio, cura, através de um abraço. Como tu abraça tua esposa, teu marido, teus filhos, tua sogra, teu sogrinho. Como é que tu abraça teu irmão? É um abraço meio de lado? Ou é um abraço? Eu gosto tanto do Rogério, desculpa te citar, mas ele olha para ti assim e fala, varão. E aí tu pensa, Senhor, eu confessei todos os pecados, está tudo em dia. Oh, Jesus, está tudo na luz. Mas ele olha para ti com aquele olhar que te fortalece, que te renova, que te encoraja. Presença de Cristo. Obrigado, lindos. Vem comigo para Lucas 24. Obrigado, querido. A família é tudo igual, viu? Eu vi o Fred ministrando lá na chácara, né? Eu disse, é, brother. Lucas 24. E tu vai rir comigo. Eu garanto. A partir do versículo 13. Aqui tem dois caminhando para Emaús. Era distante de 60 estádios. Se não me falta a memória, acho que é 10 quilômetros. Eles iam conversando a respeito de todas as coisas que tinham acontecido. O que tinha acontecido? A morte de Jesus. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, que quis a tua Bíblia? O próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Na minha Bíblia não diz que era uma projeção holográfica, não diz que era uma manifestação, uma aparição, diz que é o próprio Cristo. Dois, caminhando. Falando de Jesus, quem não pode ficar fora? Jesus. Diz, não, nessa panela eu vou estar. Vou botar minha colher. Jesus caminhando juntos. Um se chama Cleopas, o outro lá no céu, eu vou perguntar quem é esse cara aqui. Os olhos deles estavam impedidos de reconhecer, então lhes perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa ou entristece, à medida que caminhais, e eles pararam então entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo, és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignorais as ocorrências desses últimos dias. E Jesus perguntou, quais? Agora, olha a cara de santidade de Jesus, né? Mas, ele tinha que ter uma cara de sapeca aqui, né? Assim, quais? Aí, os dois falaram, o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, o varão profeta, poderoso em obras e palavras, começaram a ministrar a vida e a obra de Jesus para Jesus. Não identificando que era o próprio Jesus. Não parece alguns grupos que podem ser ainda existentes? E aí ele continua falando, eles, né, como os principais sacerdotes, nossas autoridades entregaram para ser condenado à morte, crucificar. Nós esperávamos que ele fosse quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, já é o terceiro dia que essas coisas aconteceram. Bem verdade, versículo 22, que algumas mulheres, e aqui é uma brincadeira minha, né? Aí eles fizeram assim, mas tu sabe, né? Essas mulheres não se pode confiar totalmente, né? Algumas mulheres estiveram no túmulo, né? E disseram que ele ressuscitou. Não acharam o corpo de Jesus. Voltaram dizendo, tiveram uma visão de anjos. Mas pá, quem pode dar confiança, né? Mas, de fato, alguns nossos foram ao sepulcro e verificaram com exatidão o que as mulheres disseram. Então Jesus, versículo 25. Nécios, tardos de coração. Tapados para crer em tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que Cristo padecesse e entrasse na sua glória, começando por Moisés, olha o Velho Testamento, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. E as escrituras naquela época era só o Velho. Por isso que eu leio toda a Bíblia. Aleluia, quero ver Cristo no Velho e no Novo. Quando se aproximaram da aldeia para onde ia, fez ele menção de passar. Me adiante. Tem uma expressão, uma gíria gauchesca aqui, né? Ele meio se fez de salame. Todo mundo vai entender. Ele fez assim, ó. Vou adiante. E eles então, não. Fica conosco, já é tarde. Já se declina o dia, entrou, ficou com ele, aconteceu, olha a ceia, quando estavam à mesa tomando ele o pão, o abençoou, tendo partido, lhes deu, e então, lhes abriu os olhos. Eu consigo ver a cena, Jesus tomando o pão, o levantou como sempre fazia, agradecendo ao Pai. Graças te dou, Pai. Naquele momento que ele quebrou, partiu o pão. Os olhos, as escamas, a cegueira caiu por terra. E eles então, abrindo os olhos, o reconheceram, mas ele desapareceu da presença dele. Disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração. Quando ele vinha pelo caminho, nos falava e nos expunha as escrituras, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Nesse aqui, a base bíblica para a corrida. Voltaram correndo os 10 quilômetros. Rapidinho voltaram para Jerusalém, onde se achavam 11 e outros com ele. E aí entra dois, vamos ver se eu consigo falar isso. Aforidos, né? Como é que é? Entraram.
acredita que nós vimos. Agora eu pergunto, tinha 11, porque um, né, o Judas já tinha se já ido, né, já tinha se enforcado. Aí não tinha ainda vindo o, né, o Matias ali. Aí tinha os 11, outros dois, e agora vem outros três com ele, e agora vem mais outros dois. Tinha outros, e agora mais os dois. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho, e como fora por eles reconhecido no partir do pão, falavam ainda essas coisas, quando o quê? Versículo 36. Quem apareceu? Quem apareceu? Eu não estou ouvindo. Quem apareceu? Dois ou três reunidos no nome dele. Eu, o grande, eu sou. Eu estou no meio de vós. Eu fico pensando na catequese. Poderia, ainda não lhe sei todos, mas acho que são 7 vezes que Jesus aparece ressurreto. Em todos eles, ele impregna no coração dele. Eis, eu sou. Pode tocar. Pode tocar. As mãos furadas, meu lado transpassado, os pés. Sou eu mesmo. Não é um espírito, não é um fantasma, não é uma aparição. Sou eu. Cristo ressurreto. Todo poder e autoridade me foi dado nos céus e na terra. Eu estou convosco todos os dias para vocês testemunharem, pregarem, proclamarem, fazerem discípulos. E eis que dou autoridade e poder para impor as mãos sobre os enfermos, expulsar demônios, curar enfermos, falar em novas línguas. Presença, poder e propósito. Amém? Antes de concluindo, ora um pouquinho comigo. Começa a receber a alegria, a glória, o gozo. Cristo em nós é permanente. Cristo entre nós de uma maneira qualitativa, uma maneira, usando um termo upgrade, de uma maneira mais forte ainda quando estou com meus irmãos. Por isso não é opção não me reunir, não é opção deixar de congregar, porque quando eu estou com meus irmãos, ali Jesus está presente e ali tudo pode acontecer. A glória, o poder, a graça, a unção, os milagres, os sinais, os prodígios, as conversões vão acontecer. E eu não vou ficar fora. Aleluia. Esse avivamento começa na minha vida e eu quero permanecer nela. Em nome de Jesus. Que o teu coração seja cheio do Espírito Santo de Deus. Lucas 4, versículo 18, que nós conhecemos também, Jesus falando, o Espírito do Senhor está sobre mim. Estava nele, porque já tinha sido batizado nas águas, e batizado no Espírito, e cheio do Espírito, ele tinha o Espírito habitando e transbordando, e agora também ungindo ele, e ele diz... Ele me ungiu para evangelizar, declarar as boas novas aos pobres, aos famintos, não só fisicamente de pão, mas famintos de esperança, pobres de espírito, pobres de alegria, pobres da glória e da presença de Deus. Ele nos enviou e ele foi enviado para proclamar libertação a todo tipo de cativos, de depressão, de angústia. Restauração da vista aos cegos para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar. Esse é o ano da graça, é o ano aceitável do nosso Senhor. O Espírito do Senhor está sobre mim. Todos nós conhecemos Atos 10, 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andava por toda parte, fazendo bem e curando todos oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Por muitos anos eu nunca duvidei que Jesus foi cheio do Espírito, cheio da autoridade, Deus era com ele. Mas um dia, Deus trouxe a revelação para esses olhos aqui. Eu estava numa reunião com o presbitério lá em Osório. João Nelson, que está de viagem na Grécia, oramos por ele, pela Celei, pelo Cleiton, pela Dani, né? Pelos amados ali. Mas ele estava pegando o violão e estava começando a tocar. E eu vi um filme. Abra comigo o Salmo 133. Tu vai entender o que eu quero te dizer. Salmo 133. Como é bom, como é agradável os irmãos viverem em união. Onde há presença dele, porque estamos em unidade. A sua família, a sua casa. Aí ele continua dizendo, é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, desce para a gola das suas vestes, é como orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, ali ordena o Senhor a sua bênção e a sua vida para sempre. Agora me acompanha. Nós estávamos em oração, João Nelson pegou o violão e eu vi um filme. Eu não vi o rosto, mas eu vi a cabeça de Jesus. Eu vi o óleo sobre a cabeça. E aquele óleo escorria. Vinha, de alguma maneira, sem ver com nitidez o rosto, mas sobre a barba. Era uma barba grande, comprida, não é barba rala que nem a minha. Era uma barba grande. Aquele óleo descendo, e o João cantando essa canção, e à medida que ele falava, cada frase eu via o filme passar. Foi algo glorioso. Eu não estou te mentindo, não estou te inventando nada, eu vi, com esses olhos espirituais. Mas o que eu vi ali que me causou revolução na minha vida? É que eu pensava que quando fala aqui da gola, das suas vestes, eu achava que a gola era aqui. E que o óleo ficou retido na cabeça. Mas eu vi que o óleo desceu sobre o seu corpo. E foi até o final das suas vestes, a beirada da gola final das suas vestes. E o mesmo óleo que desceu sobre Cristo cabeça, desceu sobre Cristo corpo, a sua igreja. E a partir daquele dia, nunca mais duvidei sobre impor as mãos sobre os enfermos, ministrar batismo no Espírito Santo, ministrar libertação de demônios, porque eu sei que o mesmo Jesus de Nazaré, agora como Deus ungiu, com poder e autoridade, agora ungiu, não somente ele, cabeça Cristo foi ungido, mas Cristo, o corpo, a sua igreja, eu e tu, que somos membros desse corpo, fomos ungidos com o mesmo Espírito Santo e poder. Desculpe me emocionar, mas até hoje eu posso enxergar e ver o óleo descendo sobre o corpo, o mesmo Espírito, não há acepção, não há diferença, é um outro conselheiro igual, consolador igual, um outro igual, não outro diferente, é outro igual, que nos ungiu a presença, o poder, para que possamos cumprir o seu propósito. Podemos nos colocar em pé. Tem uma canção que o Michael ministra que se chama Santo Espírito. Tu és bem-vindo na nossa vida. Não sei se o Nilson pode ajudar. Enquanto que a equipe vem, levanta tuas mãos comigo e começa a orar por um coração convertido, um coração rendido. Um coração transbordando do Espírito, do poder e da presença dEle, mas para cumprir o seu propósito, para todos aqui, começar a abrir a nossa casa, a igreja que já está na tua casa, como Mário Roberto falou, a igreja que já se reúne, glória a Deus, que já está na tua esposa, nos teus filhos, Todos nós somos chamados para proclamar, para evangelizar, para ganhar, para anunciar o ano de libertação aos cativos. Já começou esse ministério na tua vida, na tua casa. Que nosso coração seja convertido para uma rendição, para o propósito, nesses últimos dias que antecede a volta dele. Nossos filhos sendo cheios do Espírito Santo, nossos jovens e adolescentes amando a Jesus com todas as suas forças, alma, coração, intelecto, entendimento e força, mas onde também nós, a geração, que já estamos nos aproximando da terceira idade, na melhor idade, na experiência que temos, demos todo o gás para o reino de Deus. Oh, Senhor Espírito Santo, nos converte para Ti nessa noite. Que esse fundamento da presença, poder e propósito possa saturar cada igreja na casa. Que essa semana já haja conversões, libertação e curas. Aleluia. Oh, Jesus.
Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença, não há nada igual, não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença
doce, real, verdadeira.
Eu provei e vi, eu provei e vi o mais doce amor que liberta meu ser e a vergonha desfaz.
Faz algo novo em cada um de nós, Senhor.
Tua presença,
a tua glória nos tomando para o
Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo
para te manifestar,
vem inundar, encher este lugar,
para guiar e governar.
É o desejo do meu coração. Sermos inundados por Tua glória, Senhor. Em Tua presença, não há nada igual, não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Em Tua presença
nos enche de alegria, de
eu
amor.
Provei e vi, eu provei e vi o mais doce amor e que liberta meu ser e a vergonha desfaz.
Obrigado, Jesus.
Em Tua presença, Senhor,
poder, Senhor.
Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar
esse lugar, Senhor.
É o desejo
nossas
do
vidas,
meu coração,
nossa casa, nossa família.
Sermos inundados por Tua glória, Senhor. Senhor, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor.
Isso mesmo. O Senhor está dizendo o quanto eu te chamo para essa realidade. O quanto eu desejo que tu viva essa realidade cada dia na tua casa, na tua família, com tua esposa, com teus filhos, com teus amigos. O Senhor diz: eu te chamo nessa noite e eu farei essa obra. Toda vergonha, todo acanhamento, toda timidez cai por terra nessa noite. Toda passividade cai por terra. E eu te chamo para uma nova dimensão de andar comigo nessa intimidade do seu Senhor. Ah, eu desejo, eu te chamo, assim como ouvimos em línguas, esse clamor do coração do Pai. Ele deseja essa caminhada contigo. Eu não vou fazer apelo porque todos nós teríamos que vir para frente. Mas eu te convido a levantar a tua mão numa aliança com o Senhor. De algo novo na tua vida. A presença, o poder e o propósito. Sendo e fazendo discípulos, abrindo a tua casa para ganhar multidões de vidas nesses últimos dias. Nesse avivamento final antes da volta dele. Ele já está. O anjo já está ensaiando a embocadura da trombeta, afinando para tocar, para que a volta do Senhor venha nas nuvens e todo olho verá. Mas ainda há uma obra a fazer aqui em Porto Alegre, em Viamão, em Cachoeirinha, em Gravataí, em Canoas, em São Leopoldo, em Novo Hamburgo, em Pinhal, em cada localidade aqui perto, longe. O Senhor te chama para aqui, para as nações. Te chama para a tua casa, discipular tua esposa, discipular teus filhos, levar teus filhos à conversão, a tua esposa se sentir segura como discípula de Cristo, a tua casa permeada da glória dele. Jovens, adolescentes, casais novos, sem marido, sem esposa, solteiros, viúvos, todos servindo ao Senhor, cheios da glória dele. Te disponha nessa noite e te comprometa a ser testemunha daquilo que tens visto e ouvido e experimentado. Mais uma vez.
Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua presença, em tua presença. Presença,
aleluia.
Estamos provando quão real é tua presença. Estamos provando da tua glória e bondade. Estamos provando quão real é tua presença. Estamos provando da tua glória e bondade. Estamos provando quão real é tua presença. Estamos provando quão glória e bondade.
Amanhã de manhã és bem-vindo no meu trabalho. A inundar a minha empresa, meu escritório, no ônibus, na faculdade, na calçada da caminhada. Discípulos enviados para a tua glória,
Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo
a governar meu tempo, minha atenção, minha mente.
Vem inundar
uma mente limpa, salva para pensar em ti.
É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor.
Você pode dar um abraço. Estamos encerrando. Rogério já deu sinal ali que vamos voltar para casa nessa glória. Dá um abraço de ressurreição, de poder. Para uma semana cheia da presença do poder e do seu propósito. Nessa semana casas vão se abrir para o reino. Vidas vão ser convertidas, batizadas, batizadas no Espírito Santo. Curadas, demônios libertos. Aleluia, expulsos e pessoas libertas. Obrigado, Senhor.